Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Olá, eu sou Vinícius Schiavini, um dos criadores da Combo, esta comunidade de conteúdo que produziu o programa que você está ouvindo agora. A Combo está completando 10 anos, e a cada pessoa que entra a gente melhora e evolui. E é por isso que agora eu te convido a participar da nossa campanha de apoio. Você pode ir e conferir as nossas metas, que não são altas nem absurdas, mas sim melhorar o equipamento, pagar as contas e buscar novos sonhos nesta fase 1. Também pode conferir as nossas recompensas e o que você ganha nos ajudando, além de que a Combo continue produzindo o conteúdo do amanhã. Em apoia.se/combo você apoia em reais, em patreon.com/combo em dólares. Então venha e vamos, porque juntos nós somos o amanhã.
Atenção emissoras para o top de 5 segundos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Cris Marques. Olá, amiguinhos, aqui é a Cris Marques. Seja muito bem-vindo a mais um Rede TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Então, se liga na sua TV. Essa semana, na Semana Universal TV, a gente tem Chicago Med na segunda-feira, às 9h30 da noite, com o final da temporada, com o Dr. Charles e Ava lutando por seus relacionamentos. Em seguida, Chicago Fire termina a temporada com Silver Wright caçando o incendiário. Logo depois, o final da temporada de Chicago PD e Void tentando salvar a inteligência com as eleições se aproximando. Na terça-feira, às 11 da noite, FBI termina sua temporada com Meg descobrindo mais sobre a morte do seu marido. Na quarta, às 10 da noite, Ransom tem dois episódios, com o piloto suicida e o chefe da máfia. Já na quinta, às 10 da noite, MacGyver tem Mac forçado a resgatar um rapaz para salvar sua própria namorada. E nas estreias da semana, a gente tem na segunda-feira, dia 17, às 10h50 da noite, também conhecido como 10 para as 11, vai ao ar episódio inédito de Caçadores de Relíquias, em que Bones e Shawn encontram um carro elétrico raro. A gente já falou aqui dessa série, né, que os dois viajam os Estados Unidos e o Canadá em busca de coisas velhas. Quer dizer, não só coisas velhas, viu? Coisas tecnológicas velhas, coisas legais, antigas, vintage, pra ficar bonito, né? E nesse episódio, eles encontram um Sinclair C5, ou C5, sei lá, né? Que é um carro britânico, elétrico, muito raro nos States. Né? Enquanto ele é levado para o conserto, né? Para ver como é que ele tá e tal, eles continuam sua busca por coisas antigas bacanas. Então, é só se ligar lá no History Channel às 10h50 da noite. Na terça-feira, vai ao ar episódio inédito de Casamento à Primeira Vista. Essa série é muito louca, né? Você manda lá o seu perfil e os especialistas, muitas aspas, selecionam para você a sua alma gêmea, né? Alguém que, né, você teoricamente compatível com você. Só que tem um detalhe, vocês só se conhecem, você e seu par, só se conhecem na hora do casamento. E aí é isso, você se casa com um estranho. E você tem 5 semanas para poder dizer se rolou uma química, se, né, vai curtir, vai continuar com a pessoa, vai dar uma chance a esse amor avassalador que cresceu durante um longo período de 5 semanas, ou se vão anular o casamento, se vão, tipo, cada um vai seguir o seu caminho e tal. E, gente, tá loucura, né, isso, até, né, nem sei. E falar umas coisas, mas deixa aqui. Tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem pra fazer uma coisa dessas. Então, se você quer ver essa gente louca, sem noção e muito corajosa, É só se ligar lá no canal Lifetime às 7h40 da noite. Na quarta-feira vai ao ar episódio duplo de Quem Dá Mais. Esse programa é aquele famoso de que você aluga um espaço, um box, né? Um espaço para guardar suas coisas. Só que se você não pagar aluguel assim, por 3 meses, eles vão lá e leiloam as suas coisas. E às vezes tem coisas incríveis assim, né? Normalmente eles não sabem exatamente o que tem dentro. Eles lacram e tal. Você dá o lance pelo box fechado. E quando você abre, ou você comprou um tesouro ou você comprou uma bomba, né? Eu já vi alguns programas, alguns episódios dessa série, né? E é muito engraçado, né? Tem gente que vive disso praticamente, assim. Gente que faz bastante dinheiro comprando esses boxes, né? O conteúdo desses boxes aí revende, vai pra colecionador, dependendo do que for, né? E tem uns que compram mais tranqueiras que só Jesus. O cara gasta. Tem dias que o cara vai e gasta, né, seu dinheiro comprando um monte de porcaria. Que não nem vendendo, dá pra repor o dinheiro que investiu. E é divertido. Então, se você curte aí esse tipo de programa, quer saber o que, que as pessoas vão adquirir lá nos boxes, vão ali, não é só se ligar no History Channel às 9h30 da noite. Na quinta-feira vai ao ar um episódio inédito de Bull. Né? Nesse episódio, chamado Separação, a Dani pede ajuda aos seus colegas, como o namorado dela, o Gabriel, é preso por estar ilegalmente no país e ameaçado de deportação. E o Bull representa um cidadão alemão que está sendo processado por um museu, porque ele está em posse de uma pintura valiosa. Então, se você gosta aí de Bull, é só se ligar lá no A&E às 9 da noite. E sexta-feira é Dia Mundial do Skate, pra quem não sabia. E o Canal Off vai exibir vários programas relacionados ao tema, né? Vários documentários, entrevistas e programas bacanas e tal sobre o esporte a partir das 7 da manhã, mas a partir das 8 da noite vai ter programação inédita sobre skate. Então, se você aí é adepto, ou pelo menos gosta de assistir, né, assistir lá os esportes radicais, é só se ligar lá no Off a partir das 7 da manhã para ver a programação especial, e às 8 da noite para ver os documentários inéditos que eles prepararam. No dia 23, domingo, estreia Dinastias, sobre as espécies mais emblemáticas e ameaçadas do reino animal, como chimpanzés, cães selvagens, pinguins, fofinhos, tigres e leões. Os 5 episódios são narrados pelo Rodrigo Santoro. Gente, fofíssimos pinguins, amo pinguins, amo animais de como um todo, né? Eu super gosto de ver e conhecer mais, assim, sobre as espécies e tal. O meu sonho, confesso, que chega perto, assim, de leão, tigre, né? Claro que a probabilidade de eu ficar assim na mão quando eu for fazer carinho neles é bem grande, mas eles são fofos, eu sou bem feliz, eu quero apertar, assim, sabe? Bichinhos fofinhos. Então, se você, que nem eu, quer saber mais sobre os bichinhos fofinhos, é só se ligar às 8h30 da noite lá no Discovery Channel. Notícias! Universal TV vai estrear uma nova série em julho. Coroner tem Serinda Swan, de Tron, o Legado, como uma legista que investiga mortes suspeitas. A série vai ter 8 episódios. Mortes suspeitas, né? Eu gosto muito desse tipo de série, desse tema. Né? Coisas suspeitas são sempre interessantes, né? Ainda falando do Universal TV, a terceira temporada da série brasileira Rotas do Ódio vai estrear em agosto. A MTV encomendou uma animação chamada Jodie, baseada na personagem que era da série Daria, que já é o spin-off de Beavis e Butthead. Tracy Ellis Ross, que faz Blackish, vai dar a voz pra Jodie. Cara, Daria, nossa, isso é tão minha época. Isso é tão, nossa, mas até a MTV tá trazendo de volta, né? As coisas velhas, as coisas antigas, oh meu Deus. A Jovem Pan lançará o seu perfil, o seu serviço de streaming. O Panflix vai estrear em breve com um programa tipo Roda Viva, que vai ser chamado Roda Vivinha ou Roda Vida. Cara, Roda Vivinha, essa que é coisa mais mega e fofa e cuti-cuti. Imagina, gente, é criança que vai entrevistar, né? Botar as crianças tudo lá pra entrevistar alguém, né? Tipo aquele quadro do Raul Gil, que as crianças decoram as perguntas e fazem pro entrevistado. Patético. Além disso, o Pânico terá uma atração, você jura? E haverão mais mesas redondas, esportes e atualidades, webséries de saúde, correspondentes e muito mais. E só para contextualizar aí, né, o Paulo Machado de Carvalho, que foi o fundador da TV Record, e seu filho, Tuta, é o dono da Jovem Pan, que já teve a emissora de TV Jovem Pan, né, TV, que era do HF, e agora eles estão aí, né, juntando forças para lançar o Panflix. Eu já adorei esse nome, Panflix. Panflix, não, Panflix é meio nada. Panflix é mais legal de falar. Então vamos ver o que, que vai ter por aí. E rebobinando, a gente lembra que no dia 15 de junho de 2002, terminava a novela O Clone. Gente, essa novela. Gente, quem não se lembra do Clone? Inxalá. Que teve os gêmeos, né? Lá o Murilo Benício fazendo dois papéis, né? No começo da novela. Em que parecia ser assim, super novidade, porque eles faziam várias cenas dos dois interagindo, se abraçando, apertando a mão e passando a mão no cabelo do outro, não sei o que, não sei o que. Ai, ai, só pra mostrar, tipo assim, gente, temos tecnologia pra isso. Hoje a gente assiste e vê, meu Deus do céu, né? Mas super valeu. E, bem, eu não lembro assim muito, muito bem da história. Assim, tinha os dois gêmeos, aí um morre e o outro se apaixona pela Jade, né? Que era a Giovanna Antonelli. Mas acho que quando eles iam casar ou fugir, aí que o outro morre, eles acabam se separando. Ele volta pro Brasil, né? O gêmeo que sobrou volta pro Brasil. Se casa com outra mulher, né? A Jade fica lá, casa lá com o muçulmano. Aí tinha o tio Ali, né? Que era o Stanley Garcia, que era o patriarca lá da família. E eles têm a Jade, eu acho que a Radija, né? Filha da Jade com o marido lá, o Dalton Ring, gato. E a Radija, gente, ela é pra mim, a personagem mais legal da novela, a garotinha. Que eu não vou me lembrar o nome, mas que tinha o bordão. Inxalá, que era o marido, que me deu muito ouro. A garotinha toda trabalhada na ganância, né? E ela era muito divertida. Já na segunda fase, né? Tinha também a Dona Jura. Dona Jura era dessa novela. Gente, vários personagens marcantes, assim, né? Eu lembro muito pouco, ela terminou em 2002. Bota aí uns 17 anos, né, gente? É isso? É, bota 17 anos que a novela acabou. E mesmo assim foi um puta sucesso, todo mundo assistiu a novela das 8, da Glória Perez. O que mais falar dessa novela, gente? Foram uns personagens bacanas, né? A menina Radija, tio Ali. Não, e essa novela é assim, né? É que a galera lá da muçulmana passava o dia inteiro dançando. A ideia que a gente tem, né? Tipo os indianos, né? A gente acha que eles passam o dia inteiro dançando e comemorando sei lá o que quando, né, não, menos, seja menos, né, não é bem assim, claro, como a gente brasileiro não passa de ter sambando, né, mas na novela passa, e, né, é uma febre, essas coisas de dança do ventre, aquelas pulseirinhas, e já, eu conheço uma Radija, uma garotinha que agora já é bem grandinha, que chama Radija por causa da, né, da novela. Lembro que nasceram várias Radijas naquela época, que hoje em dia deve estar assim, puta, né? Até que é um nome bonitinho, mas não, melhor não. Né, então, cara, 17 anos atrás terminava o Clone. SDDS, Clone. Podia reprisar de novo, não vale a pena ver de novo. E acho que ia rolar, ia ter bastante audiência. Não lembro qual foi a última vez que reprisaram, porque essas novelas, assim, vira e mexe, passam, né? Não lembro se foi Chocolate com Pimenta ou Crave a Rosa, que já passou assim, 1 milhão de vezes no Vale a Pena, não só uma vez. Vão passando. Mas tá aí. Fica a dica, Rede Globo. Bota o Clone no ar de novo que o povo vai gostar. E como a gente tinha comentado semana passada, estreou a terceira temporada de 3% na Netflix, que é mais uma série brasileira. Netflix tá mandando muito bem com as séries brasileiras. Tem séries legais, né, de assistir. Teve Samantha, que também foi sensacional. O final da temporada de Samantha foi muito bom. E essa semana a gente teve a estreia de 3%. Eu fiquei pensando, quando terminou a segunda temporada, tá, e aí, né? Será que eles vão ter ainda história pra mais uma temporada, sim. E tiveram, né? Pra quem não acompanha 3%, vou tentar fazer um panorama assim, né? da série seria uma coisa meio pós-apocalíptica, uma distopia, uma coisa meio assim, em que o planeta virou praticamente deserto. A maioria da população, né, os 97%, vive no continente, que é um lugar miserável, né, que tem nada, pouquíssima comida, água, pouca também. E os 3% da população vivem no mar alto. Pra você ter a oportunidade de viver lá, você, aos 20 anos de idade, é feito um processo, todo ano é feito um processo em que os jovens de 20 anos são, como é que eu vou dizer, convocados a passar por um processo que são testes de inteligência, raciocínio, convivência e tal, e os que passam vão viver lá no Mar Alto, cheio de regalias, e tudo é lindo, tudo é limpo, eles têm água, eles têm comida, têm remédio, né, têm hospitais e tal, e enfim, levam uma vida boa, né, muito diferente do continente. E os que voltam, é isso aí, bola pra frente. E é interessante que quando os que são reprovados, eles são incentivados a ter filhos, né? Tipo assim, vamos perpetuar a pobreza, né? É lógico, você assistindo a série, você percebe o paralelo aí com nosso país, né? O mundo, de modo geral, né? Atualmente. Pouquíssimos têm acesso às coisas boas, né? Têm acesso à vida digna, um certo conforto, enquanto a maioria da população só se ferra. É isso. A partir desde a primeira temporada, na verdade, a gente passa a conhecer aquilo que eles chamam de A Causa, que é um grupo de pessoas que querem derrubar esse sistema de você ter que fazer uma prova ou passar por seleções para poder ter uma vida melhor, né? E isso vai acontecendo no primeiro, vai se desenhando na primeira temporada, acontece na segunda, e agora na terceira é criado um lugar em que não tem processo para entrar. Qualquer um que chega é bem-vindo. Então tem, desde de criança a idoso, todo mundo quer morar nesse lugar, em que todos trabalham para se ajudar. Tipo, uma comunidade, né? E paralelo a isso, a gente vai conhecendo a história do casal fundador, como é que foi realmente a fundação do Mar Alto, como que tudo aconteceu, porque eles idolatram esse casal fundador, eles seguem suas diretrizes. E aí a gente conhece de verdade, na terceira temporada, né, a história dele, ver que talvez não tenha sido isso que a galera de hoje pensa. E a gente também conhece a origem da causa, que faz muito sentido, né? Quando a gente vai assistindo, a gente vai entendendo e vai descobrindo como que as coisas foram realmente acontecendo. E por uma, entre aspas, eventualidade, essa comunidade foi criada pela Michelle, lá da primeira temporada, se quem assistiu, né, vai lembrar, a personagem principal, ela é destruída por uma tempestade de areia e tal, e ela não tem condição de manter todo mundo que tá lá por muito mais tempo, assim, as plantações foram destruídas, então ela não tem alimentos e condições de manter o pessoal. Então, para tentar consertar o local e ser razoavelmente justo, ela resolve fazer o quê? Um processo para diminuir um pouco a população, né? Praticamente em 3% que vai ficar, para poder reconstruir o lugar e chamar todo mundo de volta. Mais ou menos por aí que se desenrola a terceira temporada. Então, fica a dica, assista 3% na Netflix. Se você não viu nenhuma temporada, faz a maratona, que é uma série brasileira, vamos fortalecê-la, super vale a pena. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente está de volta com mais dicas de coisas legais para você assistir na sua telinha. É isso, até lá, um beijinho, fui!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.